de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Axé, Cadu.
Axé, Sandra.
Axé, Brasil.
Axé, acarajé, gogó, jabá.
Bagunça, moleque, gangorra, cachimbo, fubá.
Macaco, quitanda, quitute, cangaço, quiabo, fuxico, bafafá.
Berimbau, samba, coringa, cuíca, dengo, zabumba e batucada.
Sandra, você tá muito legal com esse cabelo estilo Rastafari, cheio de trancinhas, parece uma princesa africana.
Gostou, Cadu?
Gostei.
É a cultura afro-brasileira,
legal,
são raízes do Brasil. E as palavras que você ouviu aí, pessoal, são palavras de origem africana.
Pois é, se não fosse a influência africana, em vez de cochilar, Sandra, nós teríamos de dizer assim, dormitar. Já pensou? Ó, vou dormitar depois do almoço.
E sabe como eu iria chamar o seu irmão caçula? Benjamin. Como? Porque
é
caçula é uma palavra africana.
Pois é. Hoje nós vamos falar sobre diversidade e também sobre o ensino da história afro-brasileira, que é obrigatório no Brasil desde 2003, com a aprovação da Lei 10.639.
A história afro-brasileira, Cadu, se tornou obrigatória para que os brasileiros conheçam melhor as suas origens.
Legal, né? Sabe que eu queria ter aprendido mais sobre África quando era menino, viu? E as crianças de hoje vão ter essa chance.
É, a única coisa que sabíamos dos nossos irmãos africanos era que eles foram escravizados. Não dá, né?
É.
Os reis e as rainhas, ó, ninguém conhece.
Pois é, e você, professor ou professor, deve ser muito bom dar uma aula sobre a cultura que nós herdamos do continente africano. Porque é ela que faz o nosso Brasil assim, cheio de ginga, gostoso que só.
Os ritmos, as danças, a capoeira, a comida, já pensou? Um Brasil assim sem samba, sem berimbau, sem cuíca, batucada, zabumba, quitutes e axé.
Axé, que é uma saudação com votos de paz e felicidade. Então, axé pra você que tá ouvindo Escola Brasil. E fique ligado nas nossas dicas, a gente volta já.
Axé!
Eu também não posso fazer tudo, tá escrito lá no estatuto.
Crianças e adolescentes não podem frequentar lugares onde existe jogo e onde são realizadas apostas. É proibido também vender a crianças e adolescentes armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, cigarro e revistas que tenham conteúdo pornográfico.
Escola Brasil!
Você está ligado no Escola Brasil e nós estamos falando da Mãe África, um continente inteiro de uma cultura que nós conhecemos muito pouco, mas que vamos conhecer melhor.
Você sabe quem foi a Rainha Ginga?
A Rainha Ginga foi a líder da libertação de Angola, um país africano.
Ela viveu no século XVI e lutou 30 anos contra os portugueses que invadiram seu reino para levar o povo como escravo.
Interessante ouvir uma história sobre uma rainha africana, né?
Uhum.
Geralmente nós ouvimos histórias assim de reis e rainhas da Europa, branquinhos, de olhos azuis. Mas os negros também têm seus reis, rainhas, príncipes e princesas.
Eu soube disso porque li um livro, gente, sobre a história africana. São histórias assim, cheias de heróis, muito legal.
Pois é, é provável que agora essas histórias passem a ser bastante conhecidas com a lei que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas de ensino fundamental e médio do país.
O conhecimento pode acabar com o preconceito de cor que ainda existe no Brasil.
Por causa desse preconceito, muitas crianças negras ficam desmotivadas, chegam até a abandonar a escola.
Sabia que só a metade dos alunos negros, que hoje está na quarta série, por exemplo, consegue chegar ao final do ensino médio?
Ainda bem que tem muita gente arregaçando as mangas para resolver o problema. As professoras Valmária Martins da Silva e Marisete Ribeiro da Costa são um exemplo disso.
Elas trabalham na escola classe 6 do Gama, no Distrito Federal.
Para recuperar a autoestima dos alunos, elas criaram o projeto Negro Que Te Quero Ser Negro.
Esse trabalho rendeu para as duas o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação.
E a professora Valmária está na linha para falar conosco sobre o assunto. Alô, professora Valmária, tudo bem?
Tudo, muita paz e muito axé para todos. Cadu e Sandra, é um prazer falar com os dois.
Muito obrigado, axé para a senhora também, o prazer é nosso, viu, professora?
E muito axé para a senhora também.
Então, professora, como é que começou esse trabalho, hein?
A professora Marisete e eu começamos a sentir em nossas salas de aula a dificuldade das crianças negras.
Sim.
E aí, incomodadas com essa questão, nós começamos a desenvolver atividades que valorizassem a criança negra.
Que tipo de atividades, professora Valmária?
Todas as atividades que a gente vai realizar, a gente tem o cuidado de estar fazendo a relação da discriminação e do preconceito que precisam ser combatidos com os conteúdos, como através de textos, através de situações matemáticas, através de estatísticas.
Bom, a senhora pode dar um exemplo pra gente?
Quando a gente trabalha na literatura com personagens negras, a gente consegue ver na criança negra o interesse, a empolgação, porque ela se percebe igual dentro de um contexto que está sendo discutido na sala de aula.
Como na história da Rainha Ginga, né, professora? E os resultados, hein? O comportamento das crianças tem mudado?
A gente consegue ver no dia a dia mudança no comportamento, nas atitudes, nas palavras, nos gestos, no visual, mas é um trabalho lento.
E agora, no mês da consciência negra, vocês fazem algum evento especial aí na escola?
A gente costuma realizar o Encontro Cultural da Beleza Negra, que é um evento que culmina toda a parte artística e social de tudo que foi trabalhado durante o ano. Então a gente reúne a escola para brindar o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra e para fazer uma culminância do trabalho realizado durante o ano inteiro.
Muito bem, professora Valmária, para terminar, o que mais que a senhora diria que é preciso fazer para acabar com o preconceito racial?
Precisamos assumir o preconceito e lutar contra ele. Porque enquanto houver a negação de preconceito racial, a gente vai continuar deixando para depois, né?
É verdade, tá certo. Em fingir que o problema não existe não resolve. Muito obrigado, professora Valmária.
Obrigada, professora, pela participação e ó, um abraço, viu?
Um abraço.
Muito bem. Você que está ouvindo o Escola Brasil, já pensou como fazer a sua parte para acabar com o racismo no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola?
Afinal, discriminar pessoas por causa da cor da pele não tem o menor cabimento.
É, aliás, não tem cabimento discriminação de qualquer forma, né? É isso aí. Como diz a canção, a alma não tem cor.
Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro.
Alô, alô, musical.
Para homenagear a nossa mãe África, vamos rodar aquela música do Chico César?
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia.
além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Quando mama sai de casa, seu filho, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais.
Filhinho dá um pego, é tanto contrapego, o ritmo de vida é de mama. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Isso é legal, Senegal deve ser legal. Senegal no Senegal deve ser legal. Senegal no Senegal deve ser legal. Senegal no Senegal.
Você ouviu o cantor e compositor Chico César cantando Mama África, dele mesmo.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio!
Ajude aqui,
Cadu! Ei, professor Neurônio, mas o senhor não devia carregar peso?
Pesado.
Pode ter um problema de coluna, me dá isso aqui.
O que é isso, professor?
Ai, quase caiu no meu pé, professor. Caramba, posso saber por que o senhor tá carregando esse monte de pedra?
Eu soube que vocês estão sorteando bibliotecas, né?
Isso.
E resolvi trazer um livro.
Um livro de pedra?
Claro, menina Sandra. Antigamente, os livros eram feitos de pedra.
Sim, mas põe antigamente nisso, hein, professor?
É, tem mais de 5 mil anos, Cadu.
Pois é.
Os livros eram escritos em pedras ou em tábuas de argila. Não tinha papel naquela época.
E quando foi que inventaram o papel?
Demorou um pouco, viu? Antes do papel, surgiram os papiros, um material bem rústico feito de uma planta chamada papiro. Muitas histórias do Antigo Egito foram registradas nesses papiros.
Teve uma época também que as pessoas usavam couro de animais para escrever, não é?
Eram os pergaminhos, dona Sandra. Com os pergaminhos, eles faziam livros parecidos com os que temos hoje, né? Costurados num dos lados e escritos na frente e no verso. O papel só apareceu mesmo no ano 105 d.C. Foi inventado pelos chineses. E os árabes levaram a invenção, sabe pra onde? Para a Europa.
Pois é, e ainda bem que eles levaram isso. Já pensou, se a biblioteca da Arca das Letras fosse toda assim nesse livro de pedra, como é que o pessoal ia carregar?
Bom, antes que vocês perguntem mais algumas coisas aí, né? Eu vou indo embora.
Ah, professor, já que o senhor trouxe um livro pra gente, leve esse aqui de presente, ó. Este livrinho aqui. É bem leve, é um cordel.
Deixa eu ler aqui, ó. A Arca das Letras é simplesmente um lugar onde se guardam os livros para quem quer pesquisar, incentivando as pessoas a aprender e a sonhar.
Não é bonito?
Obrigado, menina. A Arca tem 200 livros para se ler e aprender, e por isso...
Esse é mais doido que o Luiz. É o nosso professor Neurônio.
E essa é a Arca das Letras, a biblioteca que vamos sortear no programa. Pegue lápis e papel que daqui a pouco a gente fala como você pode participar.
A Convenção sobre os Direitos da Criança vai completar 15 anos no próximo dia 20 e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho.
Fazer valer nossos direitos na prática.
Mostrar a cara do semiárido com suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF, Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Esta é pra você, professor.
Muito bem, então professora, professor, preste atenção, porque o assunto que nós vamos tratar agora interessa muito a você.
O mundo onde vivemos é marcado pelas diferenças,
bom,
certo?
O Brasil então nem se fala, né Sandra? Certíssimo. No início do programa nós falamos das nossas origens africanas, mas além de ter gente branca, preta, amarela, existem outras diferenças.
Tem católico, evangélico, homem, mulher.
E tem também as imperfeições do corpo, que vão desde deficiências leves, como assim um simples problema de vista que a gente põe uns óculos e resolve, até as deficiências mais complexas.
Pessoas que não enxergam, que não andam ou com algum tipo de deficiência mental.
Tem gente que também tem as suas eficiências, que é boa em muitas coisas, por exemplo, né? Tem potencial para aprender. E a escola deve estar aberta para receber todas essas crianças e jovens.
Você, professor, ficou cheio de dúvidas? Está assim se perguntando como vai ensinar um estudante com algum tipo de deficiência?
Bem, então vamos ouvir uma das maiores especialistas em educação inclusiva no país, a educadora Maria Tereza Mantuan. Nós perguntamos a ela como o professor deve trabalhar com esses alunos.
Vai trabalhar com esses alunos como trabalha com todo e qualquer aluno da sala. Não vai trabalhar com esses alunos como trabalha um professor especializado.
É, você não precisa ser especialista, não precisa dar tratamento especial. Basta tratar igual.
E sabe de uma coisa, Sandra? Eu percebi que alguns professores tratam os alunos de maneira diferente durante o ano e no fim do ano exigem que todo mundo saia igual da turma, né? Que atinja a média de pontos para passar de ano.
É verdade, mas o professor deve fazer o contrário, tratar todo mundo igual durante o ano e aceitar resultados diferentes no fim. Vamos saber por quê.
Porque nós não somos animais que se repetem, que se forem treinados vão fazer a mesma coisa. Nós somos seres humanos. Então, é não comparar um com o outro, mas é comparar o aluno com ele próprio. É valorizar aquilo que ele conseguiu. Porque nós não temos a capacidade de fazer do outro aquilo que nós queremos.
Mas como aprovar o aluno se ele não atingiu a média? Vamos ouvir a professora Maria Tereza.
Essa média é arbitrária. Ninguém tem de conseguir. Isto é coisa da escola velha, da escola excludente. O aluno tem que conseguir se desenvolver na escola.
Bem, como nós sabemos, os alunos deficientes precisam de educação complementar. Por exemplo, os cegos precisam ser alfabetizados com o alfabeto Braille. Os surdos precisam conhecer a língua de sinais ou serem oralizados.
Pois é, essa educação complementar, aí sim, cabe aos professores ou a instituições especializadas para deficientes.
E deve ser oferecida em um outro horário, na própria escola ou em parceria com alguma instituição, caso a escola não tenha um professor especialista.
Mas não se esqueça, o ensino da matemática, da língua portuguesa, de ciências, tudo isso é dever do professor regular. O professor especial só vai ensinar o meio pelo qual o aluno deficiente vai aprender.
Se a sua escola não tem estrutura, você pode procurar a Secretaria de Educação para se informar sobre o assunto. Desde 2003, o Ministério da Educação capacita educadores para a educação inclusiva.
Então, inclua-se, não fique de fora!
O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rei de raiva roeu o resto.
Ih, menino, o rato vai roer já já a sua língua, viu, Luiz?
Ó, calma, Cador, calma. Eu só tô afinando aqui a língua pra eu falar direitinho os R's, porque o assunto é sério.
Ah,
viu?
É?
É falar dos ratos.
Opa.
Ratos da roça são ricos e risonhos e até arriscam ralar rapidamente as roupas do rei de Roma. Eles.
Ah, pode parar. A gente já sabe que o seu R tá assim pra lá de bom, viu? Tá ótimo.
A viola toca, você fica aí falando de rato, de rei, de roupa ruída, eu, hein?
Rato, rato, que roia a roupa, que roia a raba do rei do morro, que roia a roda do carro, que roia o carro, que roia o ferro, que roia o barro.
Sandrinha, ô Cador.
Oi, oi.
Enquanto só estiver tocando música de rato e esse bichinho danado estiver roendo a roupa do rei de Roma, tudo bem, né, Sandrinha?
Uhum.
Agora, quando entrar pra dentro da casa das pessoas,
vixe,
dos quintais, das ruas, aí eu vou te contar, aí a roeção vai ficar perigosa,
né? É, isso é bem verdade, viu? Mas por que você tá falando de rato hoje, hein?
Sabe o que eu esqueço, Andrinha? É que eu esqueço, esse bicho é muito perigoso, Sandrinha.
Ah, eu sei.
E por demais, viu? O rato pode transmitir uma doença chamada de leptospirose. Ai, quase eu engasguei.
Tá quase falando laptop aí, não, Matuto. Mas saiu leptospirose, muito bem.
Foi bom.
Você mal chega e já vem falando de doença.
É preocupação, viu, Cadu? Preocupação. É uma doença que pode matar, seu Cadu.
É verdade.
E é bem como dizia a minha vovó. Melhor prevenir do que remediar. E aqui vai uns conselhos pra lá de bom pra todo mundo.
E qual que é o conselho pra lá de bom?
Olha, você que tá com o ouvido aí coladinho no Escola Brasil, cola mais ainda, viu? Que acho que eu vou dar umas dicas de como evitar essas doenças, viu? Muito comum na época das chuvas. Aliás, a leptospirose, né?
Isso, essa chuva dá muita época de chuva.
Anote aí então, gente, ó. Vocês sabem como é que o rato transmite a leptospirose?
Ó, saiu de primeira agora. É pela urina, pelo xixi.
Exatamente, Cador. Ó, pelo xixi.
Pois é.
É assim, ó. O roedor faz xixi e aí vem as enchentes dos rios e as águas da chuva e se misturam com esse xixi contaminado. Aí vem um menino danado e levado e sai andando descalço nas ruas cheias de águas contaminadas da chuva, viu? Tem menino que inter nada nessas águas.
Oi, não é só menino não, viu? Tem muito adulto que também faz isso.
Não pode, viu, Sarinha? Não pode, viu? Ó, você corre o risco de ficar não só com leptospirose, mas com outras doenças.
É verdade.
Viu? Então, vamos ter um cadinho de cuidado, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, um recado para os marmanjos, viu? Ó, não deixe a água da chuva entrar dentro de casa e nem saia por aí quando estiver chovendo, viu? Ainda mais se o pé não estiver protegido.
É verdade. Você sabe que o certo seria usar a bota de borracha nas galochas para andar em locais alagados, por exemplo.
Também é preciso ter cuidado com o poço, viu? Ele deve estar sempre bem tapado.
Ah, Sandrinha, ó, se foi inundado com as águas das enchentes, tem de isolar ele até ser feita a visita de alguém da saúde para desinfectar.
É mesmo.
Sabia?
É mesmo.
Ó, você chama alguém da Secretaria de Saúde para ir ver. Outra coisa, nada de deixar água parada dentro de onde? De pneu. De bacia abandonada no quintal.
Lata de boca pra cima.
Isso. Se você tem caixa d'água, vamos limpar sempre a caixa e tapar ela bem tapadinho. Isso previne, gente, a leptospirose e outras doenças também, como a dengue, por exemplo, né?
Pois é.
E, olha, nada de beber ou banhar em água parada de chuva, viu? Pelo amor de Deus.
Tá certo, seu Luiz Alberto. E como a leptospirose é causada por uma bactéria que vem do xixi do rato, também é importante manter os ratos longe de casa.
Ah, né? Claro, Cadu, claro. Sabe como? Deixando tudo limpinho.
Isso,
limpinho. Casa, quintal, caixa d'água.
Juntar bem o lixo, porque o lixo atrai rato.
Isso! E não jogar o lixo de qualquer jeito no meio da rua. Sacasque? Cadê que se vier chuva, a chuva espalha tudo. O lixo e o xixi. O xixi do rato, né, Sandra?
Pois é.
Mas, olha, não são só os donos de casa, viu, que tem de combater os ratos, não. Pelo amor de Deus. O prefeito... Ô, prefeito, prefeita, ó. Vocês também têm de fazer a parte de vocês, viu? Que é tratar os esgotos e deixar espaço pra água da chuva passar e não ficar acumulada.
Tá certo. E os sintomas da leptospirose são parecidos com os da gripe, né, Luiz?
Exatamente. Boa lembrança, viu, Cador?
Uhum.
São parecidos, sim. A pessoa sente dor de cabeça, dor nos músculos, febre harta, mal-estar, viu? Tem gente que também sente uma dor insuportável na batata da perna. É, quando agacha, fala ai. Quando levanta, fala é um peteca, viu? Às vezes a pessoa nem aguenta ficar de pé.
E às vezes fica com a pele amarelada também.
Na verdade, Sandrinha, só o médico é quem vai dizer se a pessoa tá ou não tá com a
leptospirose.
Isso, com a leptospirose.
Muito bem, só o médico.
E olha, tem tratamento, viu, gente? Tem tratamento da leptospirose. Mas eu não canso de repetir o que a minha vozinha sempre dizia. Prevenir é melhor do que...
Remediar.
Muito melhor prevenir. Falando nisso, eu tô lembrando que a braquiária ao redor da minha casa tá harta demais.
Cuidado.
Tá virando um braquiarão.
Cuidado.
O rato gosta de se esconder no mato.
Então.
Tá na hora de cortar, né? Pra não ter mais esconderijo pra esses roedores danados.
Muito bem. Então
tchau,
tem
pessoal.
Cortar,
tchau, Luiz.
Da leptospirose.
Você quer ganhar uma arca com 200 tesouros dentro?
É, 200 tesouros, 200 livros, porque o maior tesouro é o conhecimento.
É a promoção Arca das Letras.
Em cada estante da arca, um assunto é uma cor.
Tudo bem organizado para agradar todo leitor.
Criança, jovem, adulto, estudante ou produtor.
E quem não sabe ler?
Quem não sabe ler, aproveita a arca também.
Como? Depois do intervalo a gente conta.
Pois é, essa promoção é para você que mora na área rural. Então, olha, vai pegar um lápis e papel, deixa aí do lado para anotar o nosso endereço.
No fim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Pegou lápis e papel para concorrer a uma arca com 200 tesouros, ou seja, 200 livros dentro?
Preste atenção! O Escola Brasil e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão sortear 30 arcas para sua comunidade rural montar uma biblioteca.
Para participar, basta enviar uma carta para o Escola Brasil dizendo por que você quer ganhar a promoção.
E as arcas, quer dizer, as bibliotecas, vão ficar em um local onde a comunidade possa ler os livros.
Ah, a gente ficou devendo essa, hein? Como a pessoa que ainda não sabe ler vai aproveitar a biblioteca?
Quem não sabe ler, desfruta com outra pessoa lendo, livro de fácil leitura.
E ouvindo e conhecendo. O pai diz pra filhinha: leia pra mim que eu aprendo.
Tá esperando o quê? Escreva já pro Escola Brasil. Lá vai o endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Professora, professor, manda uma carta também pra cá dizendo quais assuntos você gostaria de ouvir aqui no programa. O Escola Brasil é seu.
Conte a sua experiência na escola, mande suas dúvidas.
Bom, hoje você ouviu sobre as diferenças, né? Todos somos diferentes, mas merecemos tratamento igual no carinho, na atenção e no exercício dos nossos direitos. Fique ligado no próximo programa. Tchau, tchau.
Tchau.
Branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho, branquinho, neguinho.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.